Placar Feminino. Sejam muito bem-vindos, ouvintes da Audioativo. Eu sou Fernanda de Souza e estarei apresentando o nosso 10º episódio do Placar Feminino. Para isso, vou contar com os comentários e análises de Nina Mello. Tudo bem, Nina?
Olá, Fernanda. Tudo ótimo. Olá, ouvintes também. Estarei aqui acompanhando a Fernanda nesse nosso Placar Feminino.
E lembrando que ficamos aí 2 semanas de férias, né? Eu vou chamar de férias. E enquanto isso, os campeonatos nacionais estavam rolando. Então a gente vai rapidamente falar de como pararam as séries A1 e A2. Então, na elite do futebol feminino, o Brasileirão A1, já temos os times classificados. Quer dizer, a gente já tinha algumas rodadas, né? Faltava saber quem seria o 8º. Mas agora já tá tudo confirmado. São Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional, Grêmio e Avaí Kinderman, nessa mesma ordem. E é o mesmo G8 da temporada passada, né? Diferente apenas ali nas colocações da maioria dos times. Quem mais chamou a atenção nessa diferença foram Palmeiras e São Paulo, que no ano passado terminaram em 5º e 7º, e agora ficaram em 2º e 3º. E fora do G8, ficaram ali pelo meio da tabela Flamengo, Real Brasília, Cruzeiro e São José. Flamengo e Real Brasília, que já estavam algumas rodadas com a permanência confirmada, e brigavam pela vaga no G8, né, nesses últimos jogos. Quem ficou com a vaga mesmo foi o Avaí Kinderman, surpreendendo muita gente, inclusive. Já Cruzeiro e São José lutavam para não terminar na zona do rebaixamento e conseguiram a permanência no último jogo da primeira fase. Aliás, muita coisa foi decidida no último jogo da primeira fase para alguns times. Inclusive para os times rebaixados. Os rebaixados da temporada foram Botafogo, Minas Brasília, Nápoles e Bahia. O Nápoles e Bahia já estavam rebaixados algumas rodadas, mas Botafogo e Minas Brasília tiveram chance até o último jogo. O Minas, inclusive, começou a 15ª rodada, a última, né, da primeira fase, botando 2-0 para cima do Palmeiras. Mas, no segundo tempo, o time paulista acordou e virou o resultado. Final 3-2, Minas Brasília rebaixado, junto com os outros que eu falei. E para os próximos jogos aí da segunda fase, já falando da segunda fase do Brasileirão, a gente ainda não tem as datas definidas. A gente sabe que vai ser depois das Olimpíadas, mas não temos datas. Temos apenas os confrontos definidos. E de cara, nas quartas de final, a gente vai ter 2 times que chegaram à final de 2020. Nina, o que a gente pode esperar aí de Avaí Kinderman e Corinthians?
Bom, Fernanda, vai ser um jogão. O Corinthians conseguiu sua liderança final, né? Depois de uma grande disputa contra o Palmeiras, foi essa liderança, conseguiu com 1 ponto na frente, com 38 pontos, e fechou a primeira fase com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E essa única derrota foi para o Santos. Bom, foi uma campanha incrível do Corinthians, acho que todos os torcedores já esperavam isso. E os únicos 2 empates foram contra o Palmeiras, que veio forte para a competição, né? E contra o próprio Kinderman, que vai enfrentar agora nas quartas de final. E justamente esse empate contra o Corinthians que classificou o Avaí Kinderman na última rodada dessa primeira fase do Brasileirão. O Avaí terminou com 21 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Mesmo com um empate no último confronto contra o Corinthians, agora que vai enfrentar de novo, meu palpite vai pro Corinthians. Eu ainda acredito que o time paulista seja o maior favorito para esse embate.
Pois é, e vamos ter também 2 confrontos entre o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul. Então, Nina, como você avalia a disputa entre Grêmio e Palmeiras e Internacional e São Paulo?
Então, entre Grêmio e Palmeiras, o Palmeiras, como eu já disse, brigou pela liderança até o final, mas acabou ficando em 2º lugar com 37 pontos. Foram 11 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. É o único time que saiu invicto na fase de grupos. Mas um ponto muito importante é que a Bia Zanerato, que é uma das estrelas do time, não está confirmada para a próxima fase, então vai ser um outro Palmeiras no mata-mata. Já o Grêmio, que ficou em 7º, terminou com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A equipe do Grêmio está forte, conseguiu se organizar bem ao longo do campeonato, mas mesmo assim, e mesmo sem a Bia no Verdão, eu ainda acredito que o Palmeiras é o favorito para passar de fase. E no outro jogo, São Paulo e Internacional, o São Paulo ficou em 3º, com um total de 29 pontos, bem longe do segundo lugar, que é o Palmeiras, com 37, e foram 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas para o São Paulo, que também conseguiu uma ótima campanha. Como você falou, melhorou bastante desde o último ano, e para mim vale ressaltar que a craque do time, a Duda, que até foi convocada para as Olimpíadas, está jogando demais, é o meu destaque assim, da temporada do São Paulo. E do outro lado, o Inter se classificou em sexto, com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A artilheira da equipe nessa primeira fase foi a Fabi Simões, com 6 gols nas 15 rodadas pelo Inter. Mas na minha visão, esse vai ser um jogo mais equilibrado que Palmeiras e Grêmio, Corinthians e Avaí. Só que mesmo assim, eu ainda acredito na vitória de São Paulo, mas esse jogo vai ser difícil, não vai ser fácil de se classificar não.
É, nada tá sendo fácil nessa temporada, né? E por último, mas não menos importante, nunca falta um clássico paulista, né? Quais são suas previsões, Nina, sobre Santos e Ferroviária?
É, Fernanda, clássico paulista tem que ter, senão não é brasileiro feminino. O Santos terminou em quarto, mas só por conta do saldo de gols, porque empatou nos pontos com a Ferroviária e o Inter, todos os três com 27 pontos. Mas então, com 27 gols prós e 17 contra, um saldo de 10 gols, a equipe santista conseguiu a quarta colocação, que foi uma ótima coisa, assim, pro Santos. E essa primeira fase foi marcada principalmente, assim, pela saída da treinadora Cris Lessa, que saiu no meio da temporada, que não é uma coisa tão comum, assim, no futebol feminino. E do outro lado, a Ferroviária, para mim, conseguiu um ótimo resultado em quinto, conseguiu uma classificação tranquila, superou minhas expectativas, assim, eu já esperava que a Ferroviária fosse se classificar, mas se saiu muito bem. E agora vai encarar o Santos, né, depois dessa mudança na comissão técnica. Eu acho que a Tatiele Silveira, que foi a contratada pelo Santos, vai conseguir comandar bem o time, vai ter um tempo agora para se adaptar. Mas por esses motivos, meu palpite vai para a Ferroviária. Mas não vai ser fácil também, vai ter que dar vida para a Ferroviária se classificar.
É, independente de quem vai estar de cada lado, né, a verdade é que todos os jogos vão ser bastante disputados. Mas agora falando de Brasileirão A2, que começou um pouco depois do A1, e vale dizer que, diferente da Série A1, a segunda divisão conta com 36 times divididos em 6 grupos de 6 equipes cada. E os dois melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados da competição se classificam para a segunda fase. E nesse momento a gente já está nas quartas de final, com Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, América Mineiro, Atlético Mineiro, Crespon, Ceará, Real Ariquemes e Smack. E vale lembrar que os 4 melhores times da A2 sobem para a Série A1, né? Ou seja, quem chegar às semifinais, mesmo que não leve o título no final do Brasileirão A2, já tá com vaga garantida na elite do futebol feminino, já vai subir para a Série A1. Então, falando dos próximos jogos, Nina, qual a sua análise sobre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino? Jogo que vai acontecer no dia 10 de julho.
O Red Bull Bragantino, para mim, chega com uma vantagem maior, porque eles ficaram em primeiro no grupo D, com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, e também não tomou nenhum gol, e fez 25, um número absurdo assim para a temporada. E nas oitavas ganhou do JC, com placar acumulado de 4-1. Já o Atlético, do outro lado, terminou a primeira fase em segundo lugar do grupo F, com 12 pontos, e nas oitavas passou pela União Desportiva Alagoana e ganhou os dois jogos com placar agregado de 7-0. Mesmo assim, mesmo depois dessa goleada de 7-0, 4-0 e 3-0 nos dois jogos, né? Mesmo assim, meu palpite vai pro Bragantino, eu acho que é um time mais completo.
E se na Série A1 a gente só tem um representante de Minas Gerais, o Cruzeiro, na segunda divisão a gente tem Clássico Mineiro. Nina, como chegam América Mineiro e Atlético Mineiro pra disputa nas quartas de final no dia 11?
Bom, o Atlético Mineiro terminou a primeira fase invicto também, no grupo E, e passou do Iranduba nas oitavas. Já o América Mineiro ficou em terceiro do grupo F, com 7 pontos, enfrentou o Vasco nas oitavas e ganhou com um placar agregado de 3-2, foi mais disputado. E nesse confronto, acredito que o Atlético é bem favorito mesmo. O América se classificou aí em terceiro e o Atlético continua invicto, então eu acredito aí no favoritismo do Atlético Mineiro.
E no mesmo dia, o Crespon, time do Distrito Federal, vai receber o Ceará. Tem algum favorito nessa disputa, Nina?
Bom, o Crespon ficou em segundo do grupo E, atrás apenas do Atlético Mineiro, e venceu o Fortaleza nos pênaltis nas oitavas. Já o Ceará ficou em primeiro na fase de grupo, também invicto, e passou pelo Botafogo da Paraíba com placar agregado de 5-2. Então, assim, eu acredito que tem um favorito. O Ceará é um time aí com mais estrutura. Eu acredito que esse jogo vai dar Ceará também.
Bom, e por último, o Real Ariquemes, time de Rondônia, vai enfrentar o SMAC, time do Pará. Vai ser uma disputa entre estados que a gente ainda não vê muito, né? Com muita tradição no nosso futebol feminino. Então, como você avalia as equipes, Nina?
Bom, é uma disputa que a gente realmente não vê muito, mas já rolou um jogo Real Ariquemes e SMAC nessa temporada, que o SMAC venceu por 3-0, porque os dois eram do grupo A. O SMAC terminou em primeiro com 13 pontos e o Real Ariquemes terminou em segundo com 12 pontos. Foi bem pertinho. Mas nas oitavas, o Real Ariquemes venceu o Fluminense nos pênaltis e o SMAC ganhou do Aliança de Goiânia com placar agregado de 1-0. Não foi muito. Então, mesmo o SMAC já tendo ganhado o primeiro jogo por 3-0 contra o Real Ariquemes, eu acredito que vai ser um jogo mais equilibrado dessa vez. Mesmo assim, eu acho que vou ficar com a vitória do SMAC.
É, e lembrando que todos os jogos da Série A2 podem ser acompanhados no site da Eleven Sports, a antiga Maikujo. E agora a gente vai falar daquele assunto que não sai da cabeça de quem é fã do esporte, as Olimpíadas de Tóquio. A nossa seleção está nesse momento em concentração em Portland, nos Estados Unidos, desde o dia 26 de junho, para se preparar para os Jogos Olímpicos, que vão começar no fim desse mês de julho. E vamos relembrar a lista das convocadas da técnica Pia Sundhage, que foi divulgada no dia 18 de junho. Foram chamadas as goleiras Bárbara e Lelê, as defensoras Tamires, Rafaele, Érica, Bruna Benites, Poliana e Jucinara, as meias Formiga, Andressinha, Júlia Bianchi e Marta, e as atacantes Debinha, Adriana, Duda, Ludmilla, Bia Zanerato e Geise. E como suplentes, a goleira Aline Reis, a lateral Letícia Santos e as atacantes Giovanna Queiroz e Andressa Alves. Mas, no dia 30 de junho, a FIFA permitiu que as seleções ampliassem a lista de convocadas de 18 para 22 atletas, devido aí às condições excepcionais, né, da pandemia de coronavírus. E com isso, essas suplentes passaram a fazer parte do time principal, que agora vai a Tóquio com 22 jogadores. E outra mudança da lista, que não teve nada a ver com a FIFA, mas sim com uma perda importante para o nosso time. A Adriana se lesionou durante os treinos com a seleção e foi cortada da equipe. A jogadora sofreu uma entorse no joelho esquerdo. E a lesão pegou a torcida de surpresa, né? E até relembrou aí a Copa de 2019, quando a Adriana também foi cortada por conta de uma lesão próxima do início dos jogos. E para o lugar dela foi chamada Angelina, que tem passagem pelo Palmeiras, mas atualmente joga no OL Reign dos Estados Unidos. Então fica a nossa torcida pela recuperação da Adriana e por uma boa apresentação da Angelina na seleção. E essa lista deu o que falar no mundo do futebol feminino, mas eu diria que assim, não tanto pelos nomes que foram chamados, mas por um nome que não foi chamado, pela falta de uma jogadora histórica do nosso futebol, a Cristiane. Então, Nina, o que dá para falar dessa lista de convocadas da Pia? O Brasil vai estar bem representado?
Bom, primeiramente, eu acho que o Brasil está bem representado, sim. É, teve esse nome que foi uma surpresa para todo mundo, eu acho, a ausência da Cris nas Olimpíadas. Até porque seriam os últimos Jogos Olímpicos dela, né? Ela até chegou a publicar um textinho no Instagram falando sobre a preparação física e mental que ela já estava fazendo. Então, assim, a ausência dela não é por conta de falta de preparação física. E todo mundo já estava esperando o nome dela na lista, né? Mas acontece, a convocação é isso mesmo. A Cris já deixou seu legado na seleção, e que legado! Não só isso, né? Ela deu muita visibilidade pro futebol feminino, principalmente na Copa de 2019, que, assim, foi um momento histórico pro futebol feminino. E ela estava lá presente, representou demais a seleção. Fora isso, é uma jogadora que até foi convocada, que gerou algumas críticas, mas nada tão alarmante quanto a Cris, é a Bárbara, a goleira. Ela chegou a agarrar muito bem no último jogo da seleção, mas mesmo assim, eu ainda acredito que a Lelê consiga a titularidade hoje, né? Mas esse é um ponto que, assim, a Cris tomou conta dos assuntos das Olimpíadas. Essa questão da Bárbara não foi um assunto, um tópico tão importante assim. Mas fora isso, eu acredito que o Brasil tá, sim, bem servido e demais. tem grandes nomes aí, tem a Formiga, a Marta, a Duda, a Debinha, Ludmilla, Bia Zanerato, Andressa Alves. Tem muita craque nesse time. E assim, eu não vou mentir não, as minhas expectativas estão altas, eu tô muito animada para as Olimpíadas.
Pois é, eu queria deixar só aqui minha indignação, como eu sempre deixo, pela Bruna Calderano não ter sido chamada. Bruna Calderano, que fez uma temporada excelente pelo Palmeiras. Eu achei que seria chamada, mas não foi, né? Infelizmente. Infelizmente, a Cristiane também, uma das maiores da nossa história do futebol, não vai fazer parte dos Jogos de Tóquio. A Pia foi até bastante questionada por essa ausência. Mas, diferente da gente, e apesar dela reconhecer, claro, o peso da Cristiane sobre o futebol brasileiro, a Pia ela não tem esse apego emocional que a gente tem pela Cris. E se a Cris não coube nos esquemas táticos da Pia, ela deixou de fora. Mas mesmo que a Cristiane não tenha sido convocada para a seleção brasileira, que vai estar em campo, a gente pode dizer que ela vai estar sim nas Olimpíadas. Porque ela vai integrar o time de comentaristas da Rede Globo. É isso mesmo, a atacante vai comentar os jogos da seleção em rede nacional. E a gente, é claro, deseja todo sucesso a Cristiane nessa nova função. E vamos chegando ao fim desse episódio do Placar Feminino, mas antes disso eu gostaria de lembrar e reforçar a data dos jogos da fase de grupos da seleção. E já aviso, para quem não gosta de acordar cedo, vai ser um grande desafio. A gente vai enfrentar a China no dia 21 de julho, às 5 horas da manhã, a Holanda no dia 24, às 8 da manhã, e a Zâmbia no dia 27 de julho, às 8h30 da manhã. E esse foi o Placar Feminino. Eu agradeço a você, que nos ouviu até aqui, a Nina pelos comentários, e ao nosso coordenador Gabriel Colares. Até a próxima!
É isso, estamos chegando ao fim aqui do Placar Feminino. Eu que agradeço você aqui comigo, Fernanda, e muito obrigada a você também, ouvinte. Até a próxima!